muito boa tarde. O PSD foi o partido que conquistou mais câmaras municipais nos Açores, numas eleições com poucas mudanças e em que, apesar de ter mantido o bastião de Ponta Delgada, perdeu a maioria absoluta na maior autarquia do arquipélago. Os sociais-democratas venceram as eleições em 9 das 19 câmaras municipais dos Açores, incluindo uma em coligação com o CDS-PP e outra em coligação com o CDS e o PPM, partidos com quem governa o arquipélago desde 2020. Em comparação com 2021, o PSD conquistou mais um município, o da Calheta, em São Jorge. Também em São Jorge, o CDS-PP, que concorreu sozinho com o apoio do PSD, manteve o município das Velas, que gere há 12 anos. O Partido Socialista venceu as eleições em 8 câmaras municipais, menos uma do que em 2021, perdendo Santa Cruz das Flores, que geria há 24 anos, para o Movimento Cívico pelo Conselho, liderado por Elizabeth Noia, que foi neste mandato vice-presidente do município, eleita pelo PS. Na Ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, os socialistas venceram por 16 votos as eleições contra o Movimento Independente por um Corvo com Futuro, liderado por Paulo Margato, que se candidatou nas anteriores eleições legislativas regionais pelo PPM. O Chega concorreu a todos os municípios dos Açores, mas apenas o líder regional do partido, José Pacheco, conseguiu ser eleito vereador em Ponta Delgada. O partido elegeu ainda assim pela primeira vez deputados às Assembleias Municipais dos Açores, conquistando 16 mandatos nas ilhas de São Miguel, Terceira e Flores. CDU, Bloco de Esquerda e IL, que também concorriam a estas eleições no arquipélago, não conseguiram eleger mandatos para as câmaras. A CDU elegeu 3 deputados municipais na Calheta, Velas e São Jorge, o Bloco de Esquerda 2 na Horta e Vila do Porto e a Iniciativa Liberal 1 deputado municipal em Ponta Delgada. O PSD venceu novamente em Ponta Delgada. Os sociais-democratas lideram a maior autarquia dos Açores há 32 anos. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Pedro Nascimento Cabral, candidato do PSD, foi reeleito este domingo presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada com 33,8%, conquistando 3 mandatos. Prometeu diálogo aberto com outras forças após perder a maioria no Executivo.
Desta forma, com outros partidos políticos, trabalhando com o Movimento de Cidadãos Independentes, trabalhando como sempre fizemos até aqui, em diálogo com o Partido Socialista, como aconteceu nos últimos 4 anos, que nos possibilitou aprovar 4 orçamentos, que nos possibilitou avançarmos para reformas estruturais na nossa cidade e no nosso concelho, e ainda para mais, com o reconhecimento de muitas freguesias, sobretudo aquela que nós viramos e que deram, de facto, razão à nossa dimensão em termos das freguesias, como são os Arrives e as Capelas, que passaram a ser do PSD.
No seu discurso de vitória na sede do PSD Açores em Ponta Delgada, Nascimento Cabral destacou a grande vantagem para a segunda força mais votada, mas admitiu que os resultados demonstram que os cidadãos querem que o próximo executivo camarário tenha sentido de responsabilidade.
Porque para além do movimento independente, que neste momento também está aqui presente, nós temos também o Partido Socialista, temos também o Partido Chega representado no Executivo Municipal, e é com todos que temos que dialogar para que, de facto, nós não possamos ficar para trás. Ponta Delgada é a maior autarquia dos Açores, é aquela autarquia que é também um importante motor para que os Açores possam encontrar com o progresso e com o desenvolvimento social, económico e cultural, e todos nós temos essa responsabilidade de trabalharmos para o mesmo fim.
A líder do movimento Ponta Delgada para Todos, Sónia Nicolau, reconheceu a derrota por Ponta Delgada, mas ressalvou que se alcançou um resultado histórico como um movimento que consegue o mesmo número de mandatos do vencedor, o PSD. Numa reação aos resultados eleitorais para a agência Lusa, a candidata referiu que a satisfação era a vitória, mas não foi obtida.
Somos a segunda força política e vamos responder respeitar os votos de cada um dos cidadãos das 24 freguesias. É um fato e podem contar connosco para na Câmara Municipal e a Assembleia Municipal fazer valer aquilo que é o nosso entendimento, que uma Ponta Delgada para todos deve ser.
Por sua vez, a líder da coligação Unidos por Ponta Delgada do PSD, Bloco de Esquerda, PAN e Livre, Isabel Almeida Rodrigues, reconheceu que não foi alcançado o objetivo eleitoral traçado, mas garantiu que a causa do projeto não termina com as eleições.
Sabemos que há um longo caminho a percorrer. Sabemos que o Conselho precisa de atenção, de visão e de ação. E não desistiremos de acompanhar, de propor, de fiscalizar e de continuar a trabalhar por Ponta Delgada.
Quanto a percentagens, o candidato do PSD à Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, teve 33,8% dos votos, tendo conquistado 3 mandatos. O Movimento Cívico Independente Ponta Delgada para Todos conseguiu 26,2% dos votos, alcançando também 3 mandatos. A coligação Unidos por Ponta Delgada ficou em terceiro lugar, com 17,9% e alcançou 2 mandatos. O Chega ficou em quarto lugar, com 17,9%. A Iniciativa Liberal obteve 3,38%, o PCP PEV 0,75% e o ADN 0,42%. A abstenção em Ponta Delgada foi de 53,08%.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. No que toca à Ilha Terceira, os angrenses deram a oportunidade ao Partido Socialista de continuar o seu projeto autárquico. Ora, em Angra do Heroísmo, o Partido Socialista venceu as autárquicas deste domingo com 56,32% dos votos. Ora, a coligação PSD-CDS obteve 32% dos votos, o Chega 5,13%, Iniciativa Liberal 1,79% e abaixo de 1% ficaram Bloco de Esquerda e a Coligação Democrática Unitária. Ora, na noite de ontem e após serem conhecidos os resultados, Fátima Amorim destacou o papel de todos os intervenientes nas listas do Partido Socialista.
As pessoas acreditaram em nós e por isso vamos continuar este trabalho maravilhoso neste conselho que tanto nos diz a todos nós. E é com muita satisfação que eu digo que ganhamos já as 19 freguesias do conselho para a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Por isso, para mim é com a grande satisfação depositar os agrenses, depositaram confiança nesta grande equipa que trabalhou durante também 4 anos e naqueles que vão trabalhar nos próximos 4 anos. Por isso eu só tenho que agradecer muito aos angrenses a confiança que depositaram em nós e a todos os nossos candidatos a presidentes de junta. Eu tenho que fazer também um agradecimento especial, porque eles foram espetaculares no trabalho que desenvolveram durante todas essas semanas. Foi um esforço grande, mas que compensou.
Fátima Amorim, eleita presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Destaque também para a Assembleia Municipal, onde o Partido Socialista obteve 52,43% dos votos, a coligação PSD-CDS 32,85% dos votos e o Chega 6,49% dos votos, o Chega que consegue a eleição de 1 mandato. Olhando agora para a Praia da Vitória, destaque para a reeleição de Vânia Ferreira no comando da autarquia. No final da noite de ontem, Vânia Ferreira sentia-se grata por poder dar continuidade ao seu trabalho.
É muito bom sentir o reconhecimento das pessoas. Efetivamente foram 4 anos muito delicados, muito conturbados, diria eu, mas depois do percurso feito, sentia que ainda havia muito a fazer e que estava preparada para continuar. E este foi o reconhecimento que o povo fez. Nós tínhamos condições de continuar a cuidar da Praia da Vitória. E por isso é isso que nós podemos fazer. Era muito importante para nós mantermos os 4 vereadores e assim conseguimos. Acredito que temos condições de fazer um bom trabalho. É isso o nosso compromisso e é isso que nós estamos aqui a festejar hoje, mas podemos continuar a nossa vida. Os primeiros 4 foram os 4 anos de arrumar a casa, de estabilizar contas, porque era aquilo que efetivamente era necessário, e agora acredito que temos condições para prosseguir e fazermos um bom trabalho.
Vânia Ferreira, reeleita presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Ora, na Praia da Vitória, como eu já referi, Vânia Ferreira venceu com 49,97% dos votos. O Partido Socialista obteve 38,4%, o Chega 6,94% e Bloco de Esquerda e PCP ficaram abaixo do 1%. No que toca à Assembleia Municipal, referir que o Chega consegue um lugar na Assembleia Municipal, obteve 7,42% dos votos. O Partido Socialista, com 9 mandatos, obteve 38,3% dos votos. A coligação PSD-CDS, que obtém 11 mandatos, obteve 49,09% dos votos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A empresa Gestávia, que assegura o serviço de handling para aviões militares e jatos privados, já manifestou ao Governo Regional o interesse em participar no processo de privatização do handling da SATA. A fonte confirma à agência Lusa que, na prática, não existe ainda uma empresa de handling da SATA. O que existe é uma economia de handling e a Gestávia tem um interesse profundo. Aliás, já manifestou ao Governo em poder vir a participar num hipotético processo de privatização que venha a acontecer, conforme explicou o administrador da empresa, João Noronha Leal. Esta empresa foi criada em 2018, tem sede nos Açores e assegura atualmente o serviço de handling, o serviço de apoio em escala para aviões militares na base das Lajes e também para os jatos privados em vários aeroportos do país. Pretende agora alargar o negócio para a aviação comercial, embora sem valores ainda definidos. O governo, que está a levar a cabo um processo de privatização da Azores Airlines, anunciou em setembro que decidiu separar o handling da companhia aérea por forma a alienar também esta componente de negócio. Caso venha a ficar com o serviço de handling da SATA, a Gestávia garante que irá assumir todo o quadro do pessoal da empresa a adquirir. A Gestávia, que emprega atualmente mais de 200 trabalhadores, metade dos quais em Lisboa, tem licença para operar em 12 aeroportos e aeródromos em todo o país e aguarda a conclusão do processo de licenciamento para outros 6. A par da possível privatização do handling da SATA, o governo está também em negociações para a privatização da Azores Airlines com o consórcio Newtour MS Aviation, o único que se mostrou interessado na aquisição do capital social da companhia aérea açoriana. O concurso público para a empreitada de construção do cais multiusos do Porto da Praia da Vitória foi lançado esta segunda-feira com um preço base de 40,3 milhões de euros, segundo o anúncio publicado em Diário da República e lançado pela Portos dos Açores, a empresa que gera os portos açorianos. A empreitada tem um prazo de execução de 36 meses e as candidaturas podem ser apresentadas até às 23 horas e 59 minutos do dia 9 de novembro. A obra do cais multiusos do Porto da Praia da Vitória é uma reivindicação de longa data do Conselho de Ilha para que se potencie a crescente procura de navios de cruzeiros e proporcione um espaço para a carga e descarga de mercadorias. A obra, promovida pela empresa Portos dos Açores, visa aumentar a capacidade operacional e a flexibilidade da infraestrutura.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, Lusitânia e Leixense acertaram este fim de semana calendário para a Série C do Campeonato de Portugal. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Aproveitando a paragem no Campeonato de Portugal, as equipas terceirenses do Lusitânia e de Juventude Esportiva Alagense aproveitaram esta pausa para acertarem calendários, dado terem jogos em atraso na Série C do Campeonato de Portugal. O Lusitânia jogou ontem, domingo, logo de manhã, no campo do Mortágua, vitória da equipa verde-branca por 2-0. O treinador lusitanista João Vaz Cardoso, no final da partida, deixou elogios aos seus jogadores.
Deixe-me começar por dar uma palavra aos meus jogadores pela capacidade de entrega, pela capacidade de união que tiveram, e foi essa capacidade de entrega de união que nos faz trazer daqui 3 pontos. O jogo, na minha opinião, teve duas partes distintas. Uma primeira parte bem disputada, com ambas as equipas a procurar marcar o golo e passar para a vantagem. Na segunda parte entramos muito fortes, numa boa combinação, numa boa jogada da nossa parte. Fazemos 1-0 e já mais perto do fim, numa transição ofensiva da nossa parte muito bem feita, acabamos por matar o jogo e fazer 2-0. Trazemos 3 pontos para casa, que era o objetivo. Estamos muito felizes e os meus jogadores fizeram naquilo que é a união, o sacrifício, o espírito de família, fizeram um desafio fantástico.
João Vaz Cardoso, o treinador da equipa do Lusitânia, que após esta vitória sobe na classificação da tabela, está na 9ª posição, contabiliza 7 pontos, mas tem ainda menos um jogo disputado. Já o Lagense, a jogar perante o seu público na Vila das Lages, recebeu o Oliveira do Hospital, empate a uma bola no final dos 90 minutos. Pedro Lima, técnico do Lagense, disse que os seus atletas têm de pensar que já não estão na Série Açores.
Continuamos a sofrer golos de bola parada. Acho que isto é um recado para dentro do grupo, que é, temos que sair do modo Série Açores. É diferente. Continuamos a ser muito levezinhos, continuamos a ser muito baixinhos, continuamos com pés de lá, continuamos ao domingo a falar muito para os árbitros, mas durante a semana falamos muito pouco e evoluímos muito pouco, porque não estamos na Série Açores. Portanto, temos cada um olhar para si e dar um pouquinho mais.
Pedro Lima, treinador da equipa de Juventude Esportiva Lagense, que com este ponto, após o empate com o Oliveira do Hospital, ocupa a 7ª posição, tem 8 pontos e menos um jogo disputado.
O desporto a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.